Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Saga Talismã. E hoje estamos de volta para contar, no 20º episódio, episódio número 20, mais sobre Talismã 3, a magia através do multiverso, a partir da página 268. O episódio anterior foi um belo musical aí, apresentando um episódio musical com toda aí a turnê do Grupo BR, finalizando, né? E esse momento aí do Grupo BR que estava em turnê, ao qual foi finalizada. E agora vamos seguir diretamente para a parte mágica de Talismã. Na sequência, a Thales aí, durante a turnê, acabou o último show, eles foram viajar de volta para a sua cidade natal, para o seu país ali, Brasil, sua cidade natal, Belo Horizonte, e no avião à volta de Brasília, que já estava no Brasil, né? Eles foram de Brasília, capital, para Belo Horizonte. Na volta no avião, Thales começa a ter um ataque de pânico, ansiedade, lembrando do seu pai, do acidente que seu pai teve em avião, o qual seu pai morreu, isso é traumatizante para ele, agora ele vive em avião, tem medo de avião. E ele começa ali com os poderes dele recordar através do colar talismã, que tem memória, as memórias de seu pai, Miguel, e de tudo o que havia acontecido ali em relação aos poderes deles, que tem memória, tá? Eles conseguiram ativar isso e vai vivendo aquele momento junto com Miguel, onde ele vê a cena de fora e acompanha o momento onde Miguel e Alex, a guardiã, uma das guardiões, falam em um momento ao qual o pai de Thales morreu. Thales repete todos os movimentos de seu pai, acompanhando e vivendo aquilo junto com ele, voltando naquele momento do tempo, mas sem alterar nada do passado, apenas visualizando aquela cena. Onde os que estavam naquela cena no passado não conseguiam ver nem detectar a presença de Thales. Então agora vamos falar sobre Miguel e Thales. Miguel naquele avião não conseguia dormir e aparentemente parecia estar tendo um pesadelo. Ele já não tinha mais seus poderes mágicos. Ele se levanta e vai até o banheiro para molhar o rosto, se recompor. Thales ia atrás de seu pai, que caminhava pelo corredor em direção ao banheiro. Mas ele vê, logo atrás do seu pai, uma pequena luz brilhando. E Thales, aquela memória, vai acompanhando. Ele vê uma luz pulsando forte ao redor do avião. Ela acende e apaga, fica piscando. A luz pulsa novamente e ele sente um impacto no avião, que começa a passar por uma forte turbulência. Seu pai volta do banheiro apavorado e tenta usar magia, até que lembra que não tem mais como fazer isso. Ele, triste, se senta e coloca o cinto, esperando passar aquele mau momento. Então, o pai do Thales não tinha mais poder, não tinha talismã, mas Thales conseguiu acessar essa memória através dos seus poderes e do seu talismã, ativando uma memória através do sangue e tal, todo um laço sanguíneo que ele tem com o pai dele, e também pela guardiã Alex, que tem contato direto com o talismã, e os talismãs têm memória. Então, no talismã da Alex, passou essa memória aí para o talismã do Thales. Todos eles compartilham as memórias dos usuários uns dos outros. Naquele momento, com Miguel sentado, com o cinto colocado, o avião começa a cair e todos acordam assustados. Os pilotos pedem calma, dizendo que estão tentando voltar ao curso normal. O clima naquele dia chuvoso fica mais instável e perigoso. Miguel achou que de alguma forma poderia ajudar os pilotos e se levanta novamente, tentando chegar até a cabine. Neste momento, uma presença se transporta para sua frente, sendo este ser Alex Malaquias, e Miguel leva um susto. Miguel achou mesmo que poderia ajudar os pilotos porque ele tinha certa experiência, estava sempre viajando, ele era um cara rico, tinha experiência com jatinho, já tinha trabalhado com aviões. Então ele tinha essa experiência e tentou chegar lá para dar uma mão, dizer que entende do assunto e perguntar o que ele poderia fazer, o que poderia ser feito. Mas antes que ele pudesse chegar na cabine, esse ser parou bem na frente dele, sendo Alex Malaquias. Thales vê tudo aquilo em sua frente, vê uma conversa entre Alex e Miguel. Enquanto eles conversam, o tempo e as pessoas pareciam paralisadas. Neste momento, junto a Thales, vemos esta conversa. Então, quando ela chegou ali, parou o tempo, parou o avião, tudo parou. E ela teve aquela conversa com o Miguel. Enquanto o avião estava despencando no ar, ele ficou preso no ar ali, despencando, mas preso, sustenido. Sustenido não é essa frase, que é essa palavra que eu tô procurando. Ele ficou ali no ar, suspenso. Aí, sustenido é outra coisa. Meu Deus. Sustenido seria em espanhol também, eu acho que não. Vamos lá. Meu Deus. Miguel fala: Alex, por que está fazendo isso? Há pessoas inocentes aqui. Se quiser, me mate, me leve, mas poupe a vida deles. Então, aquela luz que estava piscando em volta do avião, enquanto Miguel estava no banheiro e não estava vendo, era a luz dos poderes de Alex, essa luz verde do talismã ou vermelha que ela estava projetando ali. Aquela luz que ela estava projetando, pode ser vermelha para despistar que era ela, verde, enfim. Ver essa luz piscando. E aí, quando Miguel volta, essa luz pisca de novo e bum, dá uma turbulência. Não, ele tá no banheiro, não viu, a luz vai piscando ao redor do avião, ele sente uma coisa estranha, acha que é só paranoia da cabeça dele, quando ele vê uma luz na janela do banheiro, e bum, dá a turbulência, o avião é atingido por alguma coisa, obviamente pela energia dela, ele sai do banheiro e acontece toda essa cena aqui. Miguel diz, né, por que você está fazendo isso a pessoas inocentes, se quiser me mate, me leve, mas poupe a vida deles. Alex diz, você não pensou em poupar a vida do meu filho? E chegou a hora de você pagar. Não tem como me impedir. Esperei por isso há séculos. Então já fazia séculos que ela queria matar o pai do Thales, porque o pai do Thales matou o filho dela. E agora a gente vai entender o porquê dessa treta toda. E o porquê dessa rejeição da guardiã, líder dos guardiões Alex, em relação ao Thales, ao talismã que ele tá, o porquê que abandonaram a Terra. Essa complicação com o sangue e os descendentes de Merlin, que envolve o Thales, porque ele foi excluído ali dos talismãs, porque tem essa dificuldade de aceitar, porque o pai dele e os antepassados dele causaram muita dor e muita revolta, né? E aí Miguel segue dizendo: ter a sua vingança não vai trazer ele de volta. Eu tive que fazer isso, era necessário. E Alex diz: ele era um bebê. Isso não era necessário. Você nos traiu. Caralho! E Miguel. Um bebê gerado por dois guardiões, com extremo poder. O choro dele poderia destruir uma galáxia inteira. Era forte demais para ser controlado. Eu não escolhi isso, tive ordens de cima para manter o nosso universo a salvo, inclusive de nós mesmos. E essa ordem de cima, será que era divina? Será que era de Merlin? Será que era de quem? Meu Deus! E os guardiões não eram, porque os guardiões estavam a favor da Alex matar o pai do Thales. Enfim, que loucura. E aí, Alex diz: podíamos dar um jeito. Stefan e eu poderíamos ter encontrado uma maneira de lidar com isso. Ela e Stefan, então, dois dos guardiões que tiveram um filho aí. E a partir disso que eles não puderam mais ser de seus postos, não se encostar mais, não ter mais contato com ninguém, tudo mais, não entrar em batalha. Foram instituídas várias leis após isso. E aí, Miguel, pai do Thales, diz: não, não poderiam. A união de um da raça de vocês, como a humanidade, criou Merlin, um ser extremamente poderoso. Agora vocês imaginam o que poderia acontecer se esse bebê tivesse vivido. Alex diz: ele superaria a todos nós. E esse era o seu medo, não é? Quer saber, nem vale a pena tentar terminar o serviço. Já que você ama tanto a humanidade, morra junto com eles. Então ela foi ali para matar o Miguel, mas decidiu matar ele da forma mais humana possível. Ele não tinha poderes, não seria uma batalha nada justa, né? Seria fácil demais. Então, já que ele amava tanto e defendia tanta humanidade, fez isso para proteger a humanidade e o universo deles, que morra então com a humanidade. E foi assim, e por isso que o pai. Ai, que sono, gente, desculpa. Foi assim, e foi por isso que o pai do Talisman acabou falecendo na história. E é uma coisa que a gente só vem saber agora em Talisman 3, a magia através do multiverso, na página 269. De 442. E é isso, cara. Eu acho que o Miguel, ele teve ordens de seguir protegendo o universo acima de tudo e de todos, assim como era Merlin. Só que ele era muito dedicado, até mais que Merlin. E ele viu que haveria um problema com o filho de dois guardiões, né? De dois anjos superpoderosos. Então, ele fez o que ele achou que tinha que fazer, fez o trabalho seguindo ordens de quem? Não sabemos. Talvez do divino, não se sabe. Já foi uma desobediência aos seres, os angelicais ali, cruzarem com humanos e com outras criaturas, dando origem a criaturas híbridas, que dirá a outros anjos. Eles não tinham essa permissão, gente. Seria too much, demais. Depois disso, Alex diz para Miguel morrer junto com a humanidade. Neste momento ela desaparece, depois de causar o acidente. O avião começa a despencar cada vez mais rápido. Quando Miguel se dá conta, o tempo volta a correr normalmente. Ele tenta de alguma forma ajudar as pessoas no avião, ir para a cabine do piloto, mas quando vê, ele estava de pé no avião, ele é lançado, acontece tudo rápido demais. Acontece a explosão que tira a vida de todos no local, incluindo ele. A explosão vem direto ao rosto de Miguel como no rosto de A explosão vem direto ao rosto de Thales como no rosto de Miguel. Então Thales estava vivendo aquela memória ali, como se fosse Miguel e também em alguns momentos olhando. Ele estava olhando e vivendo aquela cena. Então, Miguel estava de pé no avião, né? O avião foi pro chão, foi explodir. O Miguel estava tentando ajudar as pessoas, estava tentando para a cabine fazer alguma coisa, desesperado. Quando vê, bum, aquela explosão explode, vem direto na cara dele. E aí vem direto na cara do Thales, que some aquela lembrança, e foi assim que o pai dele faleceu. Thales, assustado, resolve sair do transe, resolve sair daquele feitiço para ver a memória. Quando abre os olhos, ele olha ao redor e vê que sua turbulência no seu avião já passou. E estão todos dormindo, e as lágrimas escolhem, escorrem, escolhem também, né? Escolhem o Thales. As lágrimas escorrem dos seus olhos enquanto Thales está ali parado naquele avião. Thales volta a se sentar em seu lugar com o cinto de segurança. Agora com raiva e triste, muito pensativo sobre tudo isso. Então ele sentou com o cinto de segurança, se agarrou e começou a viver a memória, soltou do cinto, começou a passear pelo avião. Quando vê a memória, voltou ao cinto. Thales fica com muita raiva e pensativo sobre tudo isso. Ele pretende ir falar com Alex assim que puder. Ele ficou devastado e poderia sim ter ido buscar uma vingança. Mas ele sabe que não era isso que o seu pai gostaria. Miguel tinha fé e acreditava na humanidade. E sabia que às vezes teria que fazer coisas terríveis para proteger aos seus. Ser o protetor exige muito. Thales se dá conta de que a filha de Horvath é um ser vindo de dois guardiões de universos diferentes, e se dá conta do quão poderoso e perigoso é este ser. Ele teme esse poder assim como seu pai temeu, e já sabe o que precisa fazer: destruir a filha de Horvath. Mesmo estando nesse conflito moral entre destruir ou não uma pessoa inocente, ele fica sem chão. Thales não quer, mas sabe que vai precisar ser este herói ou anti-herói, que vai precisar destruir seus inimigos, isto sendo válido apenas para casos extremos como este. Thales tenta adormecer e, depois de muito pensar sobre, ele finalmente consegue pegar no sono. As horas passam e a viagem segue tranquilamente, até que eles chegam no aeroporto de sua cidade e se preparam para pousar. Todos acordam já pela manhã e em seguida desembarcam. Logo todos eles se juntam e agradecem a companhia uns aos outros nesta longa jornada, terminando com um aplauso para todos. Com os UBRs, cada quem volta para suas casas e para ver seus familiares, e Thales volta para sua casa. Beto vai para casa e em seguida já vai começar a planejar mais coisas para a TDS e o resto da equipe, assim como os outros, os músicos e todos retornam para seus lares. Vemos Thales passeando um pouco pela cidade, pegando um pouco de ar fresco, respirando fundo. Ele estava feliz por tudo que viveu em cima dos palcos, pelos lançamentos, por ter ganhado dinheiro honesto com sua música e ter alcançado seus sonhos. Ele lamenta muito pelas coisas ruins que aconteceram, mas sabe que deu o seu melhor, e agora ele volta orgulhoso para casa. Enquanto caminha, algumas pessoas o reconhecem, pedem fotos, autógrafos, que ele mostre seus poderes, cante, dance, etc. Como toda celebridade teen, Thales aprendeu a lidar com isso e se divertia muito aos seus fãs, junto a seus fãs e aos fãs do grupo. Ele caminha bastante e finalmente chega em sua casa. Lá ele tem uma linda surpresa. Lá estavam sua mãe, seus irmãos, Michael, Mônica e Isabela, todos esperando por ele. Isabela, a menina ali que ele estava conhecendo, que ele estava trocando uma ideia, a crush dele. Michael, Mônica, os melhores amigos que ele estava brigando na casa dele. Os irmãos, a mãe, né? E a Alice e Bianca foram também ver a sua tia, outros parentes. E incrível que pareça, Thales tinha dinheiro, mas ele não quis ir de motorista, não quis que ninguém esperasse ele no aeroporto. Ele falou: "Fique em casa que eu tô indo pra aí, eu preciso ficar um tempo sozinho, respirar fundo." E ele saiu pela cidade caminhando e voltou para casa. Lá estavam todos eles. Thales chega pegando seus irmãos no colo, brincando com eles e paparicando muito os dois bebês que eram muito fofos. Em seguida, ele se aproxima, dando um forte abraço em sua mãe em um momento muito emocionante. Com esse abraço, entendemos tudo. Logo ele vai até Michael cumprimentar ele e depois a Mônica, que já começa a mostrar uma barriga bem grande e muito linda, pois ela estava grávida. Ele pergunta sobre a gravidez e ela diz que vai tudo muito bem. Ela agradece novamente por poder estarem ali. Thales fica de boas, abraça e diz que não tem nenhum problema, que fica feliz deles estarem ali. Thales agora vai de encontro a Isabela. Ele se abraça e os dois começam a se falar. Parece conhecer um pouco mais, e aqui vemos a tentativa dela de se aproximar do garoto. Então eles se abraçam, se dão um beijo na bochecha e começam a conversar. Ali eles entram, se acomodam na sala, todos juntos, conversando, comendo, rindo, brincando, e a Isabela vai falando com o Thales, enquanto todos ali conversam entre si. A Bela diz: Oi, Thales, Beto me avisou que estava chegando, e eu queria saber como você estava. Quer ajuda com as suas malas? Thales foi caminhando a pé com as malas. Que interessante. Aí Thales diz: Oi, que bom que você está aqui. Não tivemos a oportunidade de conversar direito pessoalmente. Com certeza eu vou precisar de ajuda. Eu acho que levei muita coisa, fora as coisas que eu comprei. Então ele saiu a. Não, ele não saiu com as malas. Ele saiu a passear sozinho, mandou as malas para casa e ela perguntou se queria ajuda para desfazer as malas, ok? E aí, Abela, deu para notar que você é bem consumista. Sempre que nos falávamos, você estava comprando alguma coisa. Vem, eu te ajudo. Os dois sobem até o quarto de Thales, carregando as duas malas pesadas, que estavam na sala, levaram para cima. Chegando lá, eles deixam as malas em um canto do quarto e Bela nota Thales com uma expressão saudosa, com um olhar de saudade, de lembrança. Pois depois de muito tempo, ele estava de volta ao seu quarto, ali onde tudo começou. E a Bela diz: Ei, você tá bem? Thales, eu tô, é que são muitas memórias. Obrigado pela ajuda com tudo isso. E Bela diz: De nada. Você poderia me agradecer dizendo que trouxe algo para mim. Eu tô brincando. Eu sei que deve ser difícil, mas você não tá sozinho, viu? Eu tô aqui com você. Nos conhecemos há uns 2 meses, mas eu sinto que parece que sempre nos conhecemos. É estranho, mas agora você não tem mais como se livrar de mim. E Thales diz: E quem disse que eu quero? Eu amo estar com você, me faz sentir vivo, sabe? Com você, o vazio não é tão vazio. E sim, eu trouxe algo para você, para todos, na verdade. E Bela diz: Eu não quero ser o seu paninho. Olha a Bela. Thales trouxe algo para ela e para todos e fala que ela é importante. E olha o que ela diz: Eu não quero ser seu paninho de consolo que seca suas lágrimas. O seu vazio só vai sumir quando você se preencher, quando se bastar sozinho. Eu tô aqui para te dar esse apoio. Mas é com você, herói. Então ela fala: Eu não tô aqui pra ser o que vai preencher teu vazio. Eu tô aqui pra compartilhar isso contigo. E tu vai preencher o teu próprio vazio. Essa é a diferença entre a Ângela e a Isabela. A Ângela queria ser tudo para o Thales. E a Isabela quer que ele seja tudo para ele mesmo, para que eles possam não se preencher, mas se transbordar juntos. Isso é maravilhoso. E a Bela segue dizendo: E aliás, eu agradeço pelos presentes. Thales diz: Você é mais que isso para mim. Só que preciso ir devagar. Ainda estou superando tudo e não quero te prometer uma coisa que não posso garantir que vou poder te dar. E Bela diz: Eu sei. Não vai ser fácil superar a sua história com a Angela. Eu sei quanto ela foi e vai continuar sendo especial e importante para você. Ela é parte da sua vida. Não quero que apague isso. Quero que tente ver e sentir mais do que isso. Acho que você merece mais. Ai, a Bela, eu amo. Ai, eu amo. Tô me apaixonando pela Isabela. Uau! Que delícia. E Thales diz: E você também. Você é linda, talentosa e muito boa. Você pode ter todos os caras que quiser e sabe que ter uma relação comigo pode te colocar em perigo. Realmente estaria disposta a arriscar tudo que você ama por mim? Sabe que eu não sou o herói perfeito que todos esperam e eu não quero que você se machuque. E Bela diz: Eu não quero os outros, eu quero você. E eu sinto que eu já não tenho mais forças para ficar longe. Eu penso, eu sonho, eu desejo. Eu não sei como ou porquê, mas eu realmente gosto de falar com você e de te ver. Eu amo ver você cantando, dançando, o som da sua voz, o jeito que você me trata, que me olha, o carinho. Eu nunca senti isso antes. Você não é perfeito, eu nem quero que seja, mas eu sei que não deixarei ninguém me machucar. E meu maior medo não é perder o mundo todo. Meu único medo é te perder. E aí, o que ele falou pra Angela naquela canção, ela falou pra ele. E não é tempo de conhecer 2, 12, 20 anos uma pessoa, 2 meses, 2 anos, 2 semanas. É uma questão de conexão de almas. E se uma pessoa que te trata tão bem em 2 meses e segue te tratando assim, apesar de tudo e qualquer coisa. Claro que é muito tempo, muito pouco tempo pra dizer que ama alguém em 2 meses, mas. Já aconteceu de se apaixonar em 2 meses e. Ou até paixão à primeira vista e começar a cultivar isso e levar isso de uma paixão para um amor maior. E aí a Bela diz: Não quero que se machuque, eu preciso de você. Thales diz: Eu te adoro muito e eu sinto muito o que você. Eu sinto mesmo o que você. Eu só preciso de tempo para curar as feridas, para te dar tudo de mim. Porque é isso que você merece, você é tudo. Olha a referência. Vamos deixar acontecer. Porque eu posso ter poderes, mas o que realmente foi mágico foi ter te conhecido e ter uma conexão assim. Os dois terminam se abraçando e se dando um beijo logo em seguida, com a promessa de tentarem deixar seus sentimentos fluírem para que possam estar juntos, para que possam amar e serem amados como nunca. Depois disso, os dois baixam lá para baixo e seguem aproveitando o dia em família. E agora veremos como foi a chegada dos demais UBRs na cidade. Óbvio que eles iam com a desculpa de arrumar as malas, pra ninguém, né? E aí eles ficaram um tempinho lá no quarto, de carinho e tal, mas sem malícia, entendeu? E aí, Thales, que arrume as malas com magia, ele que lute! Ele que lute! Vamos ver como foi a chegada dos UBRs, dos demais UBRs na cidade, começando por Alice e Bianca, que chegaram em casa e foram recebidas por sua tia. As três se abraçam e entram para conversar. Elas, muito animadas, contam à sua tia sobre tudo que viveram e o quanto foi incrível. Mas, obviamente, uma parte estava faltando, seu pai, o Mark. As três choram um pouco e sua tia diz estar muito orgulhosa e emocionada, que seu pai também estaria, já que as duas superaram suas diferenças e se uniram neste grande propósito, neste grande propósito. Que elas tinham muitos problemas internos ali. Um talismã, um com as diferenças delas, que brigavam muito, uma queria tal coisa, outro queria tal coisa, e agora elas se uniram por algo maior. O sonho do pai delas era ver as duas trabalhando em conjunto, né? E isso é muito bonito. Sua tia as aconselha e as aconsola. E as consola. Logo elas conseguem se recompor fazendo um bom almoço entre família. E pela parte da tarde, as meninas decidiram sair as duas sozinhas para passear e comer alguma coisa. Angela chegou em casa muito feliz e muito emocionada por finalmente ter alcançado seus sonhos, por ver seus pais novamente. Eles a receberam tranquilamente, apesar de serem contra a música. Estavam orgulhosos dela e decidiram não complicar por isso, apenas pedindo que agora ela focasse em seus estudos. Horas depois, quando Angela já estava instalada e mais tranquila, seus pais vão até seu quarto para conversar sobre algo sério com ela e pedir seu apoio. Eles revelam para ela que sua mãe está com câncer e já está em um estágio bem avançado, mas que estava fazendo quimioterapia e fazendo todo o tratamento possível. Angie ficou arrasada e começou a chorar, abraçando sua mãe, prometeu ajudar ela no que fosse necessário e preciso ao longo dessa jornada difícil. Ela se abraça e sua mãe decidiu e pediu. Sua mãe pediu, na verdade, não decidiu. Sua mãe pediu que ela não deixasse de focar em seus estudos, que tentasse ter uma vida normal apesar de tudo. E Angie responde dizendo que iria tentar, mas que sua saúde era o principal para ela agora. Em seguida vemos. Então, ó. A Angela já chega com uma bomba. A mãe dela tá mal, tá doente. A Alice e a Bianca já chegam bem, mas mais ou menos porque tá sentindo a falta do pai. Tão orgulhosas, saudosas. Era o sonho do pai ver elas trabalhando juntos. Agora que estão trabalhando juntos, ele não tá ali pra ver. Thales ali com aquele lance com a Isabela, de voltar a recuperar e ver a família. Muitas coisas que perdeu também, saudoso. Tá complicado até agora. Em seguida vemos Diego e Arthur chegando em casa, os dois irmãos. Eles conseguiram unir as duas partes da família em uma grande festa para eles dois. Porque eles são irmãos, é por parte de pai, se não me engano, mas as famílias são diferentes. Ou por parte de mãe, alguma coisa assim. Eles aproveitam o dia com seus familiares, contando sobre suas experiências, orgulhosos de terem conseguido um capital grande a ponto de mudar a vida de toda a família, realizando o sonho da casa própria para muitos deles, para as duas famílias. Os pais de Arthur, preocupados, perguntam como tem sido a reabilitação e se seu filho conseguiu se manter sóbrio durante a turnê. E ele realmente conseguiu. Nunca mais teve contato com aqueles amigos antigos que lhe davam as drogas. Chegando na cidade, seus pais tinham medo de que ele se perdesse de novo, mas Arthur garante a eles que não vai ser assim, que ele continua com o acompanhamento psicológico, seu médico e os tratamentos necessários. Diego parece ser outra pessoa, parece mais confiante, mais seguro e muito mais feliz. Seus pais estão orgulhosos dele, notando a diferença, felizes por ele ter se jogado na música e estar desfrutando tanto. Todos ali pareciam muito contentes e felizes. Mas aí tem essa preocupação de voltar à realidade, de voltar aos estudos, das más companhias. Se eles realmente estavam bem, como seriam essas novas versões deles? Se estava tudo certo, se deu tudo certo na turnê, se o psicológico deles estava bem, se não estava muito abalado, como é que estava. E parecia estar tudo ok. Sofia chegou em casa muito feliz, contando tudo para sua família, o quanto ela tinha aprendido, crescido e ganhado seu espaço, tanto no grupo quanto na banda. Ela conseguiu se abrir para seus pais, se mostrando como é, pedindo seu apoio. Ela conseguiu tirar os dois de problemas financeiros após o divórcio e conseguiu unir eles através de uma amizade e do amor que sentem por ela. E todos passaram o dia bem e felizes. Então, lembrando que os pais dela, se não me engano, estavam fora da cidade e tudo mais, ela conseguiu melhorar a vida dos dois em cada local, reunir eles, pelo menos ali na cidade onde ela estava, para que recebessem ela e tal. Depois ela ia pagar a viagem de volta e tudo mais, e toda aquela questão ali para familiares e tudo mais. Simon chega em casa muito animado, contando aos seus pais tudo o que havia acontecido, e eles ficaram tão felizes e surpresos que ele tenha se dado tão bem com os novos amigos, que tenha construído algo tão bonito. Eles sempre acreditaram no talento e no potencial de Simon. Sabiam que ele iria chegar lá, e assim foi. Para comemorar, ele e seus pais saíram para comer. Agora, por conta de Simon, que se gabava muito feliz, dizendo que o pai estava on. Bom, Teresa, se não me engano, eu não me lembro se a Teresa tinha ido para a turnê com os BRs, acredito que. Acredito que não, ela falou que não queria sair em turnê por causa do Mark, né? Mas. A gente vai falar aqui da Teresa. Bom, ela seguiu com os compromissos dela ali na cidade. E aí a gente vai acompanhar um pouquinho mais da vida dela. Conforme eles chegaram na cidade, a gente vai ver que Teresa, né, ao chegar ali com a chegada dos BRs, ela visita seus pais e suas duas irmãs na casa onde sua família mora. Então ela morava sozinha já, mas ela ia visitar os pais, ela já era mais velha, ia visitar os pais e estava nesse movimento de cuidar da sua família. Eu não me lembro se Teresa saiu em turnê com os BRs. Acho que na primeira parte da turnê ela não foi, porque Mara tinha morrido. E na segunda, quando eles voltaram com os contratos, acho que ela foi, sim. E aí, quando ela também chega de viagem, ela visita seus pais e suas duas irmãs na casa onde sua família mora. Casa qual foi comprada por Teresa e seu excelente trabalho fazendo os vestuários do show, exatamente. Após a morte de Fernando, ela se fechou de vez. E fechou de vez seu coração. Se afogou no trabalho e se isolou de todos, acabando com a tentativa de aproximação de qualquer um. E ela, que antes buscava todo mundo por interesse, agora realmente não queria mais ninguém. Ela volta para sua casa e fica feliz de ainda ter a sua família. E graças a Fernando, ela soube o valor do verdadeiro amor. Aprendeu a não se deixar levar pela sua ambição. Mas ele era praticamente seu melhor amigo, seu amor. E sem ele, ela ficou sem chão. Ela tinha dinheiro como nunca, como sempre sonhou, mas nada parecia atrativo sem ele. A vida dela parecia não ter nenhum sentido. O luto e a depressão tomaram ela. Ela vai seguir trabalhando por ela e por sua família, mesmo estando completamente fechada para o amor e para amizades. Mas sabemos que algo vai acontecer e mudar isso. Teresa aprendeu na dor, mas aprendeu. De nada serve o dinheiro sem ter as pessoas que você ama, sem ter alguém para compartilhar os bons momentos. Ela se tornou uma pessoa boa e gentil, passou a tratar as pessoas como Fernando a tratou, acreditando nas pessoas, mas nunca mais voltou a permitir que alguém se aproximasse de forma profunda novamente. Esta tragédia poderia fazer com que ela parasse de evoluir, mas não. Ela vai seguir firme e forte, e em breve vai ter mais três motivos que farão ela temer e ao mesmo tempo sorrir. Fique de olho, as pistas estão por aí. Então ela vai ter três motivos. Uau! O que seriam esses três motivos que a Teresa teria? Eu colocaria quatro motivos, gente. São quatro motivos que farão a Teresa novamente temer e ao mesmo tempo sorrir, ficar feliz, em êxtase, mas ao mesmo tempo assustada. Veremos. No dia seguinte, todos decidem sair com seus amigos para matar a saudade e espairecer um pouco. Assim, eles fortalecem os laços, amizades e até mesmo romances. Arthur saiu com Thaisa, Sofia com Tony, Thales com Isabela, Simon com Charlotte, Diego com Alice, Bianca com Axel, Alice com Sebastian, Angela com Peter, os novos casais aí que estavam se formando. Todos aproveitaram o dia com seus novos interesses amorosos e por enquanto tudo vai bem. Mas ninguém quis se apressar. Deixaram os rótulos em casa e a pressa também. Passa mais um dia e no seguinte dia. Todos marcaram uma reunião na casa de Thales com os demais para falar sobre o mundo mágico e como iriam resolver todos esses conflitos. E lá estavam os oito BRs, mais os parceiros que a gente acabou de mencionar, e também estavam lá Isadora, Gabriela, Pablo, Roberta, Teresa, Michael, Mônica, Dominique, Estela, Mariana, Germán, Violeta, Andrew, Jonathan, Daniela, Erika, Natália e o dragão Aaron, que representava as demais criaturas. Todos ali no quintal de Tales, reunidos, estavam preocupados pelo mundo mágico e estavam a conversar. Vamos acompanhar a conversa deles, vamos acompanhar. Então Tales colocou ali meio que um poder de invisibilidade, né? Pra quem estivesse passando na rua, não visse um dragão e várias criaturas mágicas ali, lobos, vampiros e feiticeiros do nada. Então Tales, por mais que o mundo já soubesse da magia, colocou ali para não chamar muita atenção, né? Então a gente vê que os lobos, o dragão, os feiticeiros, os vampiros, telepatas, humanos, vê os BRs, os seus parceiros, toda essa gente toda reunida aí no propósito de Tales e seu Tales. Tales não tá com o talismã aqui ainda, não recuperou o talismã, né? Acho que ainda não. Mas todos ali reunidos pela causa de Tales, de estar ou não contra os talismãs e contra os demais vilões dessa guerra mágica. Veremos agora todos eles reunidos conversando sobre quais são os próximos passos para o mundo mágico. Tony diz: estamos todos aqui. Os centauros, os trolls e os duendes estamos todos aqui. Os que têm que estar na reunião, né? Os centauros, os trolls e os duendes estão numa floresta próxima. Aaron responde por todas as outras criaturas mágicas sendo seu alfa. Eles não confiam em você, Tales, para vir até aqui. Mas aí o Tony diz: Tales, conhecemos mais duas fadas enquanto você esteve fora. Sabrina Carson, de 23 anos, e Mavis Duncan, de 34. Com elas duas, que estão aqui, aí aparecem as fadas, né, voando no ar, que bonitinhas. Com elas somos 50. 50 líderes. Apenas. 50 líderes. Mas tenho certeza que mais de nossas raças vão se unir. Então tem duas fadas que são líderes de todas as outras. Três, cinco, seis lobos que são líderes de mais 400 vampiros, entendeu? Ali estão os líderes de cada grupo. Mas tenho certeza que mais de nossas raças vão se unir. Os lobos, os vampiros, fadas, duendes, bruxas, magos, dragões, todos do mundo mágico vão lutar ao nosso favor. E a Isa diz: e juntos vamos defender o planeta. Eles não quiseram ser chamados de talismãs. E em tese toda a equipe tem um nome. Todos aceitaram o BR. Somos todos BRs. Mas precisamos de um plano. Não temos como garantir que vai ser o suficiente. Sabemos que eles serão milhares. Eles não aceitaram talismãs porque eles não queriam ter esse rótulo, né, de estar contra ou a favor de uma das raças que é a soberana e pode ser a causadora do caos aí nessa guerra mágica do multiverso. Então, claramente, era tipo assim: não vamos nos comprometer. Nós não somos nem talismã, nem tira, nem tambições. O caralho, a quatro dessas energias. Nós somos os Mechs da Terra. Junto com o poderoso Merliniano, descendente de Merlin. É isso que somos. Mas a Isadora disse que eles têm que se preparar porque estão vindo milhares para a Terra. Aí logo o dragão Aaron, né, fala ali na língua do dragão, né, na língua dele, dragonês. E Tales, com essa magia, consegue fazer todo mundo entender e traduzir e entender o que ele tá falando, né? O Aaron diz: faremos tudo o que pudermos, custe o que custar, até mesmo nossas vidas. Custe o que custar, até mesmo nossas vidas. Vamos proteger o nosso mundo. Para mim e para muitos, vir para este planeta foi um recomeço. Não vamos perder isso, a nossa liberdade. Então, muitas dessas criaturas estão misturadas. Tem criaturas do mundo mágico que já eram da Terra, dessa Terra, e tem outras que eram do outro universo, de outra Terra, de outro universo, que vieram parar nessa, que Thales adaptou o planeta para poder abranger e acolher estes seres. Thales diz: estão certos, vamos usar tudo que temos. Vou conceder poderes à Sofia e aos demais. Vou copiar uma parte dos meus poderes e dar a eles. Vão estar seguros. Aos humanos, né? Violeta diz: vou expandir meu escudo para que todos estejam protegidos, mas vou precisar que alguém me cubra. E aí acho que a Loba Natália diz: tranquila, nós damos conta, vamos estar com você. É, vou estar com você, né? Então a Natália protegeria a Violeta ali para proteger o escudo. E aí a Natália diz: Thales, para quantas pessoas você pode dar poder? E aí Thales diz: não sei, no máximo umas 10. Se eu liberar muito, a magia pode ficar instável. Por quê? E a Mariana, acho que é outra loba, ou a vampira, não sei. Acho que é vampira. A Mariana diz: isso pode funcionar, Nath. Fala pra Natália. E a Natália diz: ei, para de ler meus pensamentos. É, ela é uma vampira. E a Mariana diz: me desculpa, nós podemos usar o talismã do Thales como um condutor para recrutar mais pessoas, passar mais poderes, expandir os poderes do Talis e, através do talismã, se comunicar com outras criaturas mágicas ao redor do universo inteiro. E aí Talis diz, tá, mas quais pessoas? E aí a Erika entra na conversa e diz, todos os seus amigos, Talis, você tem amigos por toda a cidade, recrute seus próprios soldados com a sua magia. E por todo o universo, por todo o país, né? Por todos aqueles que queiram ajudar o Talis de diferentes países e nacionalidades. E Talis diz, isso pode funcionar, mas não quero pôr a vida dessas pessoas em risco. Aí Teresa entra na conversa e diz, Talis, todos temos pelo que e por quem lutar. Apenas oferece, deixa que eles decidam. Jonathan, acho que é o lobo, diz, e seu cajado? Se Horvath quer juntar as energias como em seu cajado, por que ele não toma o cajado de você? E aí Talis diz, porque ele não pode, o cajado só obedece a Merlin. O cajado acha que eu sou o próprio por causa dos poderes que vem de Merlin. Sem isso, o cajado perde poder. Se for separado as energias, elas serão destruídas, convertidas a átomos, e o cajado partido em pedaços. E Dominique, ameaçando, diz, cuidado, eles podem tentar fazer isso com você para te enfraquecer. Você praticamente tem tudo o que ele quer. É mais poderoso, mais forte. E Daniela diz, mas eles estão em maior número e conhecem coisas que não conhecemos. Podemos facilmente ser enganados. Faça o que fizer, Talis. Não deixe ele pegar os 8 talismãs mais fortes, que são o dos 6 guardiões e aqueles outros 2 talismãs, que era um do Max e um do Horvath. O Horvath ele abandonou, do Max ele morreu e passou para o Talis. Eu só não me lembro se nesse ponto da história Talis já recuperou o talismã ou não. Eu me lembro que ele discutiu com os guardiões e falou, ah, se vocês quiserem mesmo que eu seja um talismã, me recrutem e tal, aceitem os Omegas, não sei o quê. Mas acho que ele não tá mais com o talismã aqui não. E deram a ideia dele recuperar o talismã para poder usar o talismã como um condutor e recrutar e expandir melhor a sua energia de Merlin e as dos demais. Aí o Andrew entra na conversa, mas se ele tem as outras energias se aliando a ele, ele só precisa de um colar talismã para ser mais forte. Nem mesmo seu cajado tem todas as energias, Talis. E aí Talis diz, tem razão. Ele sentiu a energia do cajado, sabia que não poderia me tomar, mas claramente desejava ter um. Ele já deve ter uma arma planejada e só falta a energia do talismã. Ele deve ter tomado a energia dos outros colares ou convencido eles. Não podemos deixar isso acontecer. Germain entra na conversa e diz, não vamos deixar. Eles perderam o elemento surpresa, então vão atacar quando acharem que estamos mais vulneráveis. E Roberta diz, eu vou poder ver e sentir quando eles estiverem chegando, vamos estar prontos. Mônica entra na conversa e diz, mas nada garante que venceremos. Gente, sério, ao menor sinal de algum deles, atacamos com tudo. Michael diz, vou ficar com a Mônica, ela está grávida e mesmo com os poderes tudo tem limite. Vamos precisar de reforço. Aí a Gabriela diz, eu e Pablo vamos ficar com vocês, nós vamos proteger vocês. Então a Gabriela e o Pablo vão proteger a Mônica e ali o Maico. Talis diz, e Pablo diz, logo após a Gabriela fala isso, claro, principalmente vamos proteger o bebê, estamos juntos nessa. E Talis logo chega dizendo, Axel, você é o líder, vai ficar com a Isabela e os outros. Então o Axel aí vai ser o líder desse grupo, da Isabela e desses novos amigos que chegaram, os parceiros do Megs. E a Isabela diz, não mesmo, vou ficar com você. E Talis diz, você não cansa de ser tão teimosa? E aí o Axel diz, deixa comigo, Talis, parece que finalmente você encontrou alguém tão teimosa quanto você. E aí Talis diz, eu ainda tô tentando descobrir se isso é bom ou não, mas acho que é isso. Eles vão vir direto pra cá, então vamos nos manter todos por perto. Precisamos ficar de olho. Antes dessa guerra toda terminar, eu preciso falar com os guardiões. E a Sofia diz, tá, mas vê se não some. Em 2 dias temos algo muito pior que a guerra. E Simon diz, o que pode ser pior que uma guerra mágica e multiversal? E Sofia completa a conversa dizendo, o ensino médio. Então, as férias acabaram e os Vex voltariam aí para a escola agora para o ensino médio. Enquanto sair com essas atividades como a do BR, após terminar uma turnê, planejando shows, mais shows, apresentações, entrevistas, divulgações, mais discos e essa guerra mágica multiversal. E como eles deram a ideia de usar o talismã como um condutor para que Talis pudesse gerenciar melhor todas as energias e os poderes de todos ao redor ali e ajudar, eles querem que Talis recupere o talismã. E aí, Thales falou justamente por isso. Eu vou lá falar com os guardiões pela questão de recuperar o talismã e pela questão também de que ele descobriu que a Alix, a líder dos guardiões, matou o pai dele. Então, como é que ele vai recuperar o guardião de alguém que matou o pai dele, que odeia ele? Como é que vai fazer isso? Vai dar uma baita treta, a gente vai acompanhar isso logo, logo. Todos entram em acordo e voltam para seus lugares de posição, as criaturas mágicas espalhadas aí pelos lugares, pelas florestas, em abrigos, cabanas ali, refúgios que Thales fez para todos eles que ainda estavam tendo alguns problemas de adaptação com os humanos, alguns humanos não aceitavam. E a gente poderia fazer um livro, inclusive, para tratar sobre essa guerra, essa diferença aí entre humanos e sobrenaturais, né? E seria muito legal, os naturais e os sobrenaturais. Imagina, seria incrível fazer uma história sobre esse contexto, né? Que se passaria ali num contexto interno, mais civil, de Talisman 3, das criaturas mágicas sobrenaturais se escondendo e tendo esse problema novamente com os seres humanos, como foi lá atrás. Veremos. Bom, seguindo, todos acabam rindo e concordando com a Sofia. Em seguida, eles passam o dia inteiro treinando e combinando seus poderes, técnicas de luta, combinando ataques coordenados, planejando movimentos e técnicas para destruir seus adversários e salvar o planeta. Tudo isso ali é em florestas próximas e alguns ali no quintal de Tales, toda essa situação. Após um longo dia exaustivo, todos se acomodam em um grande castelo que Tales constrói na floresta para eles, para que podem estar por perto, para que este possa ser um refúgio para eles. Um enorme castelo com espaço para todos, sendo ele um refúgio para todas as criaturas mágicas. Então ele abre meio que uma escola Xavier ali, sabe? Para jovens mutantes, para jovens sobrenaturais. Então, Thales cria ali no meio de umas florestas, ali num campo, num espaço aberto, ele cria ali, respeitando a natureza, um enorme castelo que se alastra, e ele explica que é um refúgio, uma casa para estudar, praticar magia, estudar, aprender, ter conhecimento e ser um abrigo, uma casa, um lar para muitos e todos aqueles que queiram fazer parte da família UBR. Sendo aí parte desse mundo sobrenatural e sendo guiados ali sobre a tutela do Thales Mendes e ali o seu grupo com a Isa, o Tony, o Axel e os demais líderes aí, a Roberta também, do mundo mágico, né? Alguns se espalharam pelo mundo, procurando abrigos e refúgios, e aí, porque não queriam estar sobre a tutela ali do Thales e tal, sobre as regras da casa e tudo mais, do castelo, e aí os que ficaram, Thales fez isso, e aí muitos foram atraídos para cá, outros, aí é um espaço aberto para todas as criaturas mágicas, um enorme castelo, uma floresta ali que Thales criou para os sobrenaturais. Bom, e na casa. Bom, depois disso, as criaturas mágicas se abrigaram no castelo, ficaram por lá treinando, conhecendo o lugar. Depois de Thales fazer um enorme castelo lindo, perfeito, no meio, sabe? Tipo, usando a natureza a seu favor, contribuindo para a natureza, um espaço lindo, aberto, sabe? Por dentro e por fora, maravilhoso. Um castelo enorme, gigantesco, abrigando todas as criaturas que ficaram lá treinando. Thales volta para casa e na casa do Thales ficaram Thales, Thalia e seus filhos, os irmãos de Thales, Mônica e Michael, Alice, Bianca e Isabela. Alice e Bianca voltaram ali para morar com o Thales e a Thalia, né? Depois só foram lá visitar sua tia, mas moravam com o Thales e a Thalia, e a Isabela estava lá também. A Isabela ia posar lá com o Thales, porque pediu para passar a noite lá, que ela queria ficar um pouco com ele, ela estava meio mal e gostaria da companhia do Thales, ninguém teve problema, ela ficou lá. Então estavam Thales, Thalia e seus filhos, que é o Adrian e Eduarda, a Mônica, Michael, Alice, Bianca e Isabela. Todos tomam um bom banho para descansar e relaxar, e bem cedo da noite todos já estavam em seus devidos quartos para dormir. Isabela havia ficado em um dos quartos de hóspedes, e Thales dormia tranquilamente no seu quarto até que ele teve um pesadelo com tudo aquilo que havia vivido no avião, e vai até a cozinha para pegar um copo d'água. Então ele acorda, vai até a cozinha pegar um copo d'água, devido a esse enorme pesadelo que ele teve. E a partir daqui, eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio, porque a gente vai começar uma cena muito interessante. Uma cena hot, quente, uma cena de sexo entre Thales e Isabela. Thales vai até a cozinha e descansa um pouco lá, fica sentado na mesa tomando água. E ele pensa sobre a vida e como chegou até ali. Ele fica uns minutos e resolve subir novamente até o corredor dos quartos. Já era umas 2 horas da madrugada e ele ouve um som de televisão vindo do quarto da Isabela. Ele bate na porta dizendo ser ele. E ela diz que Thales poderia entrar. Thales entra no quarto e vê que ela estava olhando série, já que havia perdido o sono. Ele se senta na cama junto a ela e diz que também não consegue dormir. Ela convida o garoto para ver série junto com ela. Eles olham o episódio e Bella adormece no ombro de Thales com os dois deitados. Ela nota Ele nota e em seguida dá um beijo na testa dela, ficando ali com ela. Ele tira da série e deixa tocando o álbum de Isabela na TV, o álbum de estreia dela. As músicas do disco da Isabela ficaram tocando na TV de fundo enquanto eles dois acabaram adormecendo. Thales acaba adormecendo junto a ela e horas mais tarde ele desperta com outro susto, outro pesadelo, acordando ela que ainda dormia em seu peito. Eles, assustados, se levantam. E a Isabela diz: Thales, você tá bem? E a Thales, ótimo, que delícia, hein? É sobre isso, a Thales. E outra, que delícia, que horror. E não Mirari, é ele. O Thales levanta e diz: é só mais um pesadelo. E a Bela diz: ei, calma, eu tô aqui, já passou. Tente esvaziar a sua mente. Eu tive um sonho muito bom, sabia? Nesse momento ela abraça ele, sussurrando no seu ouvido. E Thales, sem entender, pergunta: o que você sonhou? E a Isabela diz: algo perfeito. E acho que isso poderia acabar com todos os seus pesadelos. Ai, meu Deus! E aí Thales diz: é só o que eu preciso, toda vez o mesmo pesadelo, sonhando com tudo que tive que fazer. Me diz como posso fazer para ser bom, para esquecer esses pesadelos. Bela beija ele, passando a mão através de sua nuca, sussurrando em seu ouvido, e logo ela diz, em seu ouvido, sussurrando: me fode até você esquecer cada um deles. Caralho! Aí Thales pergunta pra ela: o que que eu posso fazer para esquecer esses pesadelos? Aí ela beija ele, passa a mão no, na nuca, faz um carinho e fala sussurrando no ouvido dele: o que você pode fazer para esquecer esses pesadelos? Me fode até você esquecer cada um deles. E me fode até você esquecer. Que pesado, não? Como é que o episódio foi terminar assim, galera? Como é que vimos parar aqui? Assim, o que aconteceu? Aí ela fala: o que que eu posso fazer? Me fode até você esquecer. Me fode até você esquecer cada um deles. Fode pra caramba. Até esquecer cada um deles. Aí com essa frase que a Bela fala: me fode até você esquecer cada um deles, desses pesadelos, ele se beija e começa a tirar suas roupas com uma adrenalina, um fogo que dominava os dois. E vamos parar aqui a partir da página 283 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, onde no próximo episódio vamos aí descrever esta cena de amor e de sexo. A gente vai ver, vai estar descritivo, expositivo ali, essa linda cena de amor e conexão entre Thales e Isabela. É isso, muito obrigado a todos por mais um episódio de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Chegamos aqui ao final do episódio de número 20, ao 20º episódio. É o 20º capítulo, né, de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Muito obrigado a todos, nos vemos no próximo episódio. Eu tô realmente muito feliz. E aí a gente vê como essa história, ela abrange tudo. A gente, no episódio anterior, a gente veio com um musical, aí a gente veio pro mundo mágico, aí agora a gente vem pra um romance pesadão, hot, intenso, selvagem, apaixonado com Thales e Isabela, expandindo, né, esse momento de amor, fazendo crescer essa união, essa conexão entre eles. Eles tentando apostar de verdade por essa paixão, essa atração, para que isso se torne um amor e uma relação ao qual eles sonham tanto e sabem que tem tudo para dar certo, se dão tão bem, se querem tão bem. Então vocês já sabem que podem imaginar, né? Mais uma vez veremos aí Thales em um momento romântico e mágico ao mesmo tempo, porque a gente vai ver aqui uma relação entre os dois que não vai ser meramente banal, sabe, carnal. É, vai ter sentimento, vai ter amor, vai ter intensidade, vai ter paixão. E obviamente com a música, né, o álbum da Isabela tocando na TV, então deixou um álbum ali tocando no Spotify, na TV, o álbum da Isabela tocando as músicas. Bem na hora que eles estão fazendo amor, que eles estão nesse momento, toca ali uma música muito especial da Isabela. A gente vai acompanhar primeiramente essa cena deles, né, e o desenrolar dessa cena deles nesse momento íntimo e romântico. Ao mesmo tempo que logo em seguida a gente vai ver que enquanto eles estavam ali no ato, estava tocando a música Só Vai, que é uma música que a Isabela fez justamente aí, uma das últimas músicas que ela fez pro álbum, pensando no Thales e nessa nova conexão com ele, que acabou entrando no álbum como uma música ali, bônus, como a última música do álbum, o álbum dela. E aí vai estar tocando essa música do álbum enquanto eles vão estar ali cometendo é foda, né, literalmente, fazendo ali, realizando, concretizando o ato, o coito. Teremos então Thales e Isabela num momento muito íntimo e romântico ali enquanto toca a música dela Só Vai, que vai falar muito também sobre esse momento, essa conexão deles. Isso no próximo episódio, que também já vai linkar diretamente com novas aventuras mágicas, novos personagens que vão chegar junto ali logo após essa noite, no dia seguinte. Vão chegar novos personagens, a Camille e o Richard, que são novos personagens que chegam aí pra tentar e atrapalhar a conexão do Thales e a Isabelle e também causar um pouquinho de alvoroço no mundo mágico de Talismã. Eles são seres mágicos que vêm de outros planetas aí, também com outras energias que não ficaram a favor do Horvath. Seus planetas estão lutando contra o vilão. E eles vêm pedir ajuda do poderoso Thales Mendes, abrigo, e também essa ajuda, essa proteção, essa redenção aí junto ao Thales para que eles lutem contra o vilão. Botar o Thales sobre aviso, né? Anunciar ele sobre. Colocar ele sobre aviso sobre o que já está acontecendo em outros planetas, que os Horvath não estão conseguindo dominar, eles estão tentando aniquilar as nações e os universos dos planetas que se opõem a eles. Então isso está bem sério, está bem grave. Eles vêm pedir ajuda de Thales e eles tentam ali fazer provocações com seus poderes. Olha aí o Thales dizendo oi. Fala, Thales. Oi, esse é meu bebê, eu tenho um filho, se chama Thales. E aí ele também tá aqui para dar o parecer dele no podcast. Pois é, né, filho? Thales vai ter que resolver os problemas. E não é tu, tá? É o outro Thales. Enfim. Teremos esses novos personagens chegando, o mundo da magia cada vez mais chegando, as criaturas mágicas se preparando, se unindo cada vez mais no castelo, treinando magias para enfrentar a guerra que já tá chegando, junto com esses novos personagens que estão aí refugiados. Tá chegando a guerra, tá chegando novas batalhas, mais magia, mais luta, mais algumas músicas e principalmente se aproxima aí, já nos aproximamos dessa parte mais. Que vai nos encaminhar nessa ponte que vai nos levar ao final do Talismã 3. De Talismã 3, a magia através do multiverso. Nos vemos então no próximo episódio do podcast de Talismã, que já vai começar muito quente com uma cena erótica entre Thales e Isabela. E aí a gente termina nessa parte aqui, onde havia um fogo que dominava os dois. E Isabela diz para ele: me fode até você esquecer cada um deles, os seus pesadelos, os seus problemas, e só deixa acontecer, só vai. Muito obrigado a todos, nos vemos no próximo episódio do podcast da saga Talismã, em Talismã 3, a magia através do multiverso.